Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, amigo de todo o Brasil e demais países de língua portuguesa. Este é o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 6 de julho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja em todo o mundo. Nos estúdios, Mariângela Jaguraba e na técnica, Bruno Orti. E este é o trecho da Bíblia que escolhemos para você. Por acaso, os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 15. E vamos agora aos destaques do nosso programa de hoje. A democracia é resolver juntos os problemas de todos, escreve o Papa no livro No Coração da Democracia, Participar entre História e Futuro, publicado pelo jornal Il Piccolo, em vista da visita do Papa Francisco a Trieste neste domingo, 7 de julho, para a conclusão da 50ª Semana Social dos Católicos na Itália. Santo Padre escreve a jovens romenos não se tornarem escravos do celular. Viganó excomungado por cisma. Expo Católica em São Paulo, um espaço de oportunidades e reencontros. Teremos o especial Nazareno intitulado Estive com fome, preso e nu. Fique conosco, a Rádio Vaticano, Vatican News, está entrando no ar. Em vista da visita do Papa Francisco a Trieste no domingo 7 de julho, para a conclusão da 50ª Semana Social dos Católicos na Itália, o jornal Il Piccolo publicou um texto inédito de Francisco. Trata-se de uma introdução a uma antologia de discursos e mensagens do Papa intitulada No Coração da Democracia. É com grande satisfação que uso essas palavras para apresentar este texto que o jornal Il Piccolo e a Livraria Editora Vaticana oferecem aos leitores em concomitância com a minha visita a Trieste por ocasião das Semanas Sociais. A minha presença em Trieste, cidade com forte sabor centro-europeu, devido à coexistência de diferentes culturas, religiões e etnias, coincide com um evento que a Conferência Episcopal Italiana organiza nesta cidade, as Semanas Sociais dos Católicos na Itália, dedicado este ano ao tema No Coração da Democracia, Participar entre a História e o Futuro, escreve o Papa. Democracia, como bem sabemos, é um termo que se originou na Grécia Antiga para indicar o poder exercido pelo povo por meio de seus representantes. Uma forma de governo que, embora tenha se espalhado globalmente nas últimas décadas, parece estar sofrendo as consequências de uma doença perigosa, o ceticismo democrático. A dificuldade das democracias em assumir a complexidade do tempo presente. Pensemos nos problemas da falta de emprego ou no paradigma tecnocrático avassalador, às vezes parece ceder ao fascínio do populismo. A democracia tem em si um grande e indubitável valor, o de estar juntos. O fato de o exercício do governo se realizar no contexto de uma comunidade que se confronta livre e secularmente na arte do bem comum, que nada mais é do que um nome diferente para o que chamamos de política. Juntos é sinônimo de participação, escreve o Papa. Padre Lorenzo Milani e suas crianças já sublinharam isso na sua carta magistral a uma professora. Aprendi que o problema dos outros é igual ao meu. Sair disso juntos é política, sair sozinho é avareza. Sim, os problemas que enfrentamos pertencem a todos e dizem respeito a todos. O caminho democrático é discutirmos juntos e saber que só juntos esses problemas podem encontrar solução. Porque numa comunidade como a humana, não se pode salvar-se sozinho. Nem o axioma de mors tua vida mea se aplica. Pelo contrário, até a microbiologia nos sugere que o humano está estruturalmente aberto à dimensão da alteridade do encontro com você que está à nossa frente, escreve ainda o Papa. O próprio Giuseppe Toniolo, inspirador e fundador das Semanas Sociais, foi um estudioso de economia que compreendeu muito bem os limites do Homo Economicus, ou seja, daquela visão antropológica baseada no utilitarismo materialista, como ele o definiu, que atomiza a pessoa, amputando a dimensão relacional. Eu gostaria de dizer isso pensando hoje no que significa o coração da democracia. Juntos é melhor porque sozinho é pior. Juntos é bonito porque sozinho é triste. Juntos significa que um mais um não é igual a dois, mas sim a três, porque a participação e a cooperação criam o que os economistas chamam de valor adjunto, ou seja, aquele sentido positivo e quase concreto de solidariedade que nasce da partilha e da concretização, por exemplo, no ambiente público, de questões sobre as quais encontrar convergência. Em última análise, é na palavra participar que encontramos o significado autêntico do que é a democracia, do que significa ir ao coração de um sistema democrático, escreve ainda o Papa. Num regime estatista ou dirigista, ninguém participa, todos assistem passivamente. A democracia, por outro lado, exige participação, a exigência de fazer a própria parte, de levar seus próprios ideais, as suas razões para a questão. Arriscar-se. O risco é o terreno fértil onde germina a liberdade. Ao passo que ficar na sacada, parado na janela para ver o que está acontecendo ao nosso redor, não apenas não é eticamente aceitável, mas também, egoisticamente, não é sábio nem conveniente. São muitas as questões sociais sobre as quais, democraticamente, somos chamados a interagir. Pensemos num acolhimento inteligente e criativo que coopera e integra as pessoas migrantes, um fenômeno que Trieste conhece bem por estar perto da chamada Rota dos Balcãs. Pensemos no inverno demográfico que afeta agora de forma generalizada toda a Itália, e em particular algumas regiões. Pensemos na escolha de políticas autênticas para a paz, que coloquem em primeiro lugar a arte da negociação e não a escolha do armamento. Em resumo, aquele cuidado pelos outros que Jesus nos indica continuamente no Evangelho como a atitude autêntica de ser pessoa. De Trieste, cidade com vista para o mar Mediterrâneo, um caldeirão de culturas, religiões e povos diferentes, metáfora da fraternidade humana a que aspiramos nestes tempos ofuscados pela guerra, possa brotar um compromisso mais convicto por uma vida democrática plenamente participativa e voltada para o verdadeiro bem comum, conclui o Papa. Sejam portadores de esperança e construtores de pontes, usando todos os instrumentos disponíveis para semear bondade e amor no mundo. Foi o que escreveu o Papa Francisco aos jovens romenos da Diocese de Iasi em resposta à carta enviada em meados de maio através do cardeal Pietro Parolin. O secretário de Estado Vaticano participou do encontro diocesano de jovens em Iasi nos dias 18 e 19 de maio, convidado pelo bispo Dom Iosif Paulé. Em sua mensagem, o Papa incentiva os jovens a usarem as redes sociais com coragem e criatividade, transmitindo valores que edificam: amizade, paz, diálogo entre etnias e culturas, família e valores cristãos. E pede que eles tomem cuidado para não se tornarem escravos do celular e para não ficarem presos à vida virtual, em detrimento da vida real. Saiam pelo mundo, encontrem as pessoas, ouçam suas histórias, olhem nos olhos de seus irmãos e irmãs. A verdadeira riqueza está nas relações humanas vividas todos os dias, no contato direto e sincero. Além disso, o Pontífice os convida a participarem do Encontro Nacional de Jovens, que será realizado no distrito de Brasov em setembro. Será uma oportunidade preciosa para crescer juntos na fé, escreve o Pontífice, para compartilhar experiências experiências e fortalecer seu caminho cristão. Não se esqueçam de rezar por mim, pede finalmente o Papa Francisco. O apoio espiritual de vocês é um dom inestimável que me ajuda a servir à Igreja e à humanidade. Teve início na quinta-feira, 4 de julho, mais uma edição da Expo Católica. O evento, que está sendo realizado no Promag, no Centro de Eventos em São Paulo, é, segundo os organizadores, uma feira internacional de produtos e serviços para a Igreja, a maior vitrine do segmento no Brasil e na América Latina, proporcionando o encontro de centenas de expositores, com leigos, religiosos e clérigos de todo o mundo. O tema da feira deste ano é Novos Caminhos, o mesmo propósito, evangelizar. Padre Pedro André, do Vatican News, entrevistou o Dunga, apresentador da Rede Vida, que nos fala sobre o evento.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dunga e é um prazer poder falar com vocês, ouvintes da Rádio Vaticano. Estamos aqui, né, mais uma edição da Expo Católica, um ambiente maravilhoso onde a gente convive com todos aqueles que estão escrevendo a história da evangelização no Brasil. São inúmeras, né? Mais de 140 estantes de iniciativas que realmente enchem o nosso coração de alegria, de paz, né? De reencontrar pessoas que a gente encontra em camarins, em palcos, em congressos e tudo isso. Então, para mim é uma honra estar aqui. E eu gostaria muito de fazer um convite a todos vocês. Ainda dá tempo, hoje é o primeiro dia da feira. Nós teremos aí sexta-feira, sábado e domingo, onde realmente vamos experimentar esse carisma maravilhoso que é da unidade. Onde nos tornamos admiradores uns dos outros, de tudo aquilo que Deus, na sua pluralidade, na sua imensa criatividade, infinita criatividade, soprou no coração de cada um de nós. Então venham para cá, venham fazer parte e obrigado a todos vocês. Um abraço especial ao meu querido amigo Silvonei, que realmente é uma referência para nós aqui no Brasil. E Deus abençoe todos vocês. Obrigado pela oportunidade e venham conhecer a feira. Realmente é uma bênção.
Estamos aqui com a Maristela Tiarocchi, da editora Ângelos. E a Maristela já esteve em muitas edições da Expo Católica, aqui no local atual e também em outros locais onde elas já aconteceram. Maristela, qual é a sua visão, fazendo assim uma leitura histórica da Expo Católica, desde a primeira até a edição que está acontecendo agora?
Para mim, estar na Expo Católica, estive em todas, é ver uma unidade da Igreja, né? Assim, ver de tudo, assim, ver o que a gente acredita, porque aqui tem muitos padres, muitas congregações, muitos movimentos, novas comunidades, como também os instrumentos que a gente utiliza na nossa evangelização. Então, todas as editoras estão presentes, tem paramentos litúrgicos, tem fábricas de hostias, tem tudo aquilo que a gente precisa para alimentar a nossa fé. Então, para mim, a Expo Católica é viver a unidade da Igreja de uma maneira prática, sabe? Não somente dentro das portas da Igreja, mas aquilo que a gente precisa para abastecer a nossa Igreja, tanto fisicamente como espiritualmente.
E a Expo Católica também se tornou um local de reencontro, onde se revê as pessoas que normalmente você vê uma vez por ano na Expo Católica, não é assim que funciona?
Exatamente. Para mim, eu amo a semana da Expo Católica exatamente por isso, assim, de encontrar, de abraçar, de pensar em novas ideias, novos projetos, novas missões. Eu agora, assim, hoje é o primeiro dia da feira e a gente já fechou uns 5 livros novos para esse próximo ano. É exatamente por isso, assim, pessoas que sentam, veem o nosso catálogo, assim como o do Silvanei José, da Rádio Vaticano, e olhar e falar assim, eu também gostaria de publicar um livro com vocês. Então, como funciona? Então, para mim, a Expo Católica é o maior momento de oportunidade de pensar na Igreja como um todo e juntos.
O arcebispo Carlo Maria Viganò, ex-núncio apostólico nos Estados Unidos, recebeu a excomunhão emitida pelo dicastério por ter desejado abandonar a comunhão com o bispo de Roma e com a Igreja Católica. No dia 4 de julho de 2024, lê-se no comunicado divulgado pelo dicastério, o Congresso do Dicastério para a Doutrina da Fé reuniu-se para concluir o processo penal extrajudicial contra Dom Carlo Maria Viganò, acusado do delito reservado de cisma. São conhecidas as suas declarações públicas, continua o comunicado, da qual resulta a sua recusa em reconhecer e sujeitar-se ao sumo pontífice, a comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos, a legitimidade e a autoridade magisterial do Concílio Ecumênico Vaticano II. No final do processo penal, Viganò foi considerado culpado do delito reservado de cisma. O dicastério declarou a excomunhão late sententiae. A remoção da censura, nestes casos, está reservada à Sé Apostólica. A decisão foi comunicada ao arcebispo no dia 5 deste mês. Como é de conhecimento, em 20 de junho passado, foi o próprio prelado quem divulgou integralmente o decreto que o convocava a Roma para responder às acusações, dando-lhe a possibilidade até 28 de junho de nomear um advogado de defesa para o representar ou de enviar um escrito de defesa. Como isso não aconteceu, foi-lhe designado um defensor público que executou a defesa de Viganò de acordo com as normas da lei. Em diversas ocasiões, nos últimos anos, o ex-núncio nos Estados Unidos declarou que não reconhecia a legitimidade do Papa e do último concílio. Incorre-se na excomunhão late sententiae pelo próprio fato de ter cometido o delito. Ao excomungado, fica proibido de celebrar a missa e os outros sacramentos, de receber os sacramentos, de administrar os sacramentais e de celebrar outras cerimônias de culto litúrgico, de tomar parte ativa nas celebrações acima mencionadas, de exercer cargos ou deveres ou ministérios ou funções eclesiásticas, de executar atos de governo. O significado da excomunhão, no entanto, é o de ser uma pena medicinal que convida ao arrependimento. Por isso, se permanece à espera de um retorno da pessoa à comunhão. E agora, com Silvanei José, o especial Nazareno, intitulado Estive com Fome, Preso e Nu.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo ou calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
Estive com fome, preso, nu. Aquilo pelo qual seremos julgados. Na noite daquela terça-feira, 4 de abril, Pedro, Tiago, João e André, depois de terem jantado, não tinham vontade de dormir. Ainda estão perturbados com as palavras que ouviram de Jesus. Eles o alcançam enquanto está orando, sentado no chão, tendo diante de si uma vista noturna de Jerusalém. O mestre parece estar esperando por eles. Sorri e os faz sentar ao seu lado. Conta-lhes a parábola das virgens prudentes que, ao contrário das insensatas, tinham estocado óleo para as lâmpadas e estavam vigiando enquanto esperavam o noivo que as levaria para o casamento. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Nem o dia, nem a hora. O mestre não parou de falar. Contou outra parábola para nos lembrar mais uma vez que os dons recebidos devem ser colocados na prática, negociados, frutificados. Só os que assim dedicassem suas vidas receberiam a recompensa. Não os que ficavam parados, não os que consideravam o presente recebido como algo a ser guardado, enterrado para si. Tiago pede a Jesus que fale novamente sobre seu retorno. E ele toma a palavra novamente. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E serão reunidos em sua presença todas as nações. E ele separará os homens uns dos outros. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me recolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e vieste ver-me. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e te servimos? Ao que lhes responderá o rei: em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Em seguida, dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, fui forasteiro e não me recolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e preso e não me visitastes. Então também eles responderão: Senhor, quando é que te vimos com fome ou com sede, forasteiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? E ele responderá com estas palavras: em verdade vos digo, todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. E irão esses para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Os quatro apóstolos olham uns para os outros em silêncio, enquanto Jesus ergue o olhar para o céu por alguns instantes. Eles haviam entendido o significado do mandamento do amor. Pedro diz sussurrando: então seremos julgados por isso? Será essa a porta para entrar em seu reino? Jesus olha nos olhos do apóstolo: sim, Pedro, tudo o que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. O frio tornava-se intenso, e do fogo que haviam acendido, restavam apenas brasas. Jesus se levanta e, olhando para os seus amigos, diz: sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois dessas palavras, ninguém tem coragem de acrescentar mais nada. Eles se abraçam antes de se separarem. Os apóstolos vão para a cama com os outros discípulos que já estão dormindo. O Nazareno continua a vigília. Enquanto isso, em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo congregaram-se no pátio do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e decidiram juntos que prenderiam a Jesus por um ardil e o matariam. Diziam, contudo, não durante a festa,
para não haver tumulto no meio do povo. Tinha de ser feito em segredo. Tinha de ser feito no escuro. Tinha de ser feito antes da Páscoa. Quem faz era um homem robusto no auge da vida. Era autoritário e muitas vezes rude na maneira como se expressava. Era casado com a filha de Anás, poderoso sumo sacerdote, que havia liderado o culto no templo do ano 6 ao ano 15 e fora deposto pelo prefeito romano Valério Grato. O ancião Anás conseguira perpetuar seu poder, influenciando o sinédrio e impondo no mais alto posto, o de sumo sacerdote, além de seu genro, 5 de seus filhos. Caifás era muito ligado a Anás, que por sua vez tinha em mãos firmes as rédeas do comando. Moravam juntos no mesmo palácio. Nos últimos meses, o genro e o sogro haviam falado várias vezes sobre Jesus. Questionaram sacerdotes e anciãos que ouviram seus ensinamentos. Em alguns casos, tinham também visto as maravilhas que realizava. Embora Caifás tivesse poderes religiosos e civis, na realidade dependia, em última instância, do prefeito romano. Nem o sumo sacerdote nem seu sogro gozavam do favor popular por causa de sua proximidade com os ocupantes. A decisão foi tomada. Jesus de Nazaré deve ser condenado à morte.
Amigo ouvinte, chegamos ao final desta edição em língua portuguesa do noticiário da Rádio Vaticano. Obrigada pela sua audiência e nós voltaremos amanhã neste mesmo horário.